E agora vamos ao CBN Saúde. Minha convidada de hoje, a reumatologista Andréa Marion, que eu cumprimento agora. Bom dia, doutora.
Bom dia.
Hoje nós vamos tratar de um tema que muita gente generaliza. Ah, fulano tem uma dor na articulação, alguma outra dor, reumatismo. Será? Nós vamos falar sobre a artrose e osteoporose, mas também outros temas, como lupo, por exemplo. Doutora, eu queria primeiro que a senhora falasse, eu estava conversando aqui antes da entrevista, é uma sequência de doenças que a gente costuma dizer, está com reumatismo. Eu queria que a senhora explicasse um pouco isso.
As doenças reumáticas, elas englobam mais de 100, né? Elas têm doenças que são preferencialmente articulares, outras mais sistêmicas, como lupus, né? E a gente tem que lembrar que dor não é sempre doença reumática. A gente tem as dores de causas mecânicas também, né? Tendinite, bursite, as dores mecânicas. Então, só entre as doenças reumáticas nós temos mais de 100. Então, o importante no caso de dor ou algum sintoma reumatológico é identificar qual doença você tem. Porque cada doença é um tratamento específico, nenhuma trata como a outra, e se você não diferenciar, você não consegue melhorar. Porque você tem aquela fase aguda que você precisa de um controle, mas você tem que ter a manutenção para você evitar as crises.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, artrose, que é diferente, por exemplo, do que você fala de osteoporose.
Sim, a artrose é uma doença muito comum, é a doença articular mais comum no mundo inteiro. É uma doença onde tem uma inflamação e um desgaste da cartilagem. Então, você vai ter artrose ou joelho, ou quadril, ou mãos, ou colunas. Qualquer articulação está propensa a ter artrose. As articulações mais comuns são essas que eu comentei. Essa doença tem a ver com o envelhecimento, mas o envelhecimento não é a causa. Tanto é que a gente pega pacientes de 70, 80 anos que não têm e outros de 45, 50 que têm. Então, o principal fator é o genético. Só que é uma doença que vai aparecer geralmente após os 50 anos.
Agora, quando você fala da artrose, por exemplo, se eu tenho uma tendência genética para ter, eu tenho como prevenir, por exemplo?
A prevenção vai ser a atividade física, né? Então, assim, todas as doenças articulares, se você tiver uma musculatura boa, alongada, fortalecida, você previne a sobrecarga na articulação. Então, assim, ter baixo peso, não ser obeso, previne muito a perda da cartilagem, joelho e quadril. Então, a prevenção sempre é essa, não existe um medicamento para você tomar e prevenir. Outro detalhe é, a partir de um sintoma, tem uma dor articular persistente, ou seja, uma semana, 4 semanas, 2 meses, na mesma articulação que você tem que ficar tomando remédio de dor com frequência, alguma coisa está acontecendo. Se você fica no anti-inflamatório, você não evita a doença de evoluir. Então, procurar um atendimento precoce também é importante, porque a gente tenta estabilizar essa perda.
Agora, quando eu tenho na família alguém que já teve esse tipo de doença, e eu ainda não tenho, sou jovem, é aquela história, fazer exercício, tentar amenizar o máximo a possibilidade de ser atingido pela doença.
Porque a gente tem os fatores hereditários que a gente não muda, só que os coadjuvantes, como excesso de peso, impacto, uma musculatura enfraquecida que prejudicaria, isso a gente pode mudar. Então, são fatores que a gente insiste que sejam verificados o quanto antes.
Quero aproveitar que dá o tempo na entrevista para avisar você, meu caro ouvinte, que essa entrevista com a doutora André está sendo transmitida em nossa live pelo Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá. E você pode mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. E vamos falar um pouquinho da osteoporose. Aí, a diferença entre a artrose?
A osteoporose, diferente da artrose, é uma perda óssea. A artrose é uma perda da cartilagem, a osteoporose é uma perda óssea. Geralmente, não dá sintomas nenhum. Qual é o risco, então, de você ter osteoporose? É a fratura óssea. A fratura óssea, geralmente, após os 60, 70 anos, ela pode ser muito grave, principalmente a fratura de quadril, que, infelizmente, deixa pessoas acamadas. Infelizmente, algumas pessoas vão a óbito porque tem que entrar num centro cirúrgico, 70, 80, 90 anos, uma pessoa sem condições cardiológicas para isso. Então, é uma doença que nos preocupa muito por essa característica. Então, a mulher é mais propensa a ter osteoporose, principalmente após a menopausa. A não ser que você tenha uma história familiar de menopausa precoce ou fratura antes da menopausa, a gente determina fazer a densitometria óssea, que é um exame simples, tipo um raio-x, após a menopausa nas mulheres e nos homens em torno de 60 anos, ou se houver também história familiar de fratura, mães ou tias com osteoporose, às vezes a gente faz com 35, 40 anos e em torno de 50 anos nesses pacientes homens.
Nós falamos sobre isso, sobre a artrose, mas agora sobre a osteoporose eu quero entender o seguinte, a senhora até colocou isso antes da nossa entrevista. A pessoa toma leite, a pessoa fala, pô, mas eu tomo sol, faço todo o possível para não ter o problema. E tenho.
Sim.
É por causa da questão genética.
A questão genética é determinante para a osteoporose. Então, a gente sabe que aquela pessoa que tem na família, a propensão é maior. Os fatores que evitam, são coadjuvantes, tentar manter uma fonte alimentar de cálcio, que os principais são leites e folhas verdes, tomar sol ou repor a vitamina D. Hoje em dia, a gente tem muito essa questão de sol, câncer de pele, então a gente dose, repõe a vitamina D com comprimido, muito tranquilo, atividade física, evitar o tabagismo. Esses são fatores que você modifica. E os não modificáveis, né, principalmente hereditariedade, aí a gente começa na faixa etária correta, com o exame, mesmo no paciente assintomático, porque no início, se você pega na fase inicial, que é a osteopenia, você consegue evitar a pessoa ter osteoporose.
Então, significa que mesmo tendo uma carga genética, uma propensão, eu posso fazer com que a prevenção, a minha atitude, seja uma atitude positiva e evite a doença.
E é diferente você fazer a primeira densitometria aos 70 anos, que você já está com uma osteoporose avançada, ou muitas pessoas descobrem a osteoporose depois da fratura, do que você fazer aos 50 anos, né? Entrou na menopausa, um ano depois faz densitometria. Você pega numa fase inicial uma osteopenia, ou mesmo que já esteja na osteoporose, você começar a tratar essa paciente antes, em torno de 50 anos, a resposta aos medicamentos é muito boa. Então, você previne a fratura, você previne uma osteoporose mais grave.
Estamos quase no final do bloco, mas eu queria fazer uma pergunta bem rápida. Nossas gerações, a atual, ela está vivenciando mais esse problema do que as gerações passadas ou não?
Não, eu acho que não. Hoje em dia a gente cuida melhor da alimentação, a gente cuida melhor da reposição da vitamina D, a gente faz mais esportes. Eu acho que a gente tem uma prevenção maior e acesso a um médico, a um exame muito melhor do que antes. Então, muitas vezes antes não era diagnosticado, não é que não existia osteoporose, né?
Estou conversando com a doutora Andrea Marion, ela é reumatologista, falamos, né, nesse primeiro bloco sobre artrose e osteoporose. Depois eu vou falar de outras doenças, por exemplo, a tal da gota, o que é isso, né? Vamos falar sobre lupus também, que é uma doença que preocupa muitas pessoas. E outras doenças que a gente não escuta falar, mas que existem e estão ligados à questão reumatológica.